Início a prestação de contas da Prefeitura de Ouro Preto referente ao segundo quadrimestre de 2010. Queria convidar para vir até aqui o secretário municipal de Fazenda de Ouro Preto, doutor Juan Xavier Pinto Coelho, e o senhor Edmundo Salles Pereira Júnior. Essa prestação de contas é referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2010. Pois não, sintam-se à vontade.
Tá. Boa noite, vereadora Clovimara, boa noite, demais ouvintes. Como está vazio aqui hoje, Clovimara, vamos tentar, posso fazer mais rápido
pode,
e tal?
Pode,
e aí,
fica
gente,
à vontade.
Vamos fazer essa metodologia. O Edmundo explicaria os quadros da lei e tem até o mais detalhado também, que foi pedido na última reunião, o quadro mais detalhado das despesas, e que eu posso deixar aqui no arquivo, para que os vereadores tiverem interesse.
Eu ia pedir, porque aí a gente passa para eles, né?
Isso.
Porque foi uma exigência da última audiência pública, que fosse mais detalhado, mais educativo, né? Mais didático.
Então, aí a gente fez as despesas e as receitas mais detalhadas, okay. E aí a gente apresenta, e qualquer dúvida a gente esclareceria no final.
Ok.
Tá bom?
Vontade.
Boa noite a todos.
Já caiu?
Vamos lá, boa noite. Vamos dar sequência aqui à apresentação aqui da audiência pública referente ao segundo quadrimestre do ano de 2010, que compreende o período de maio a agosto. Nós vamos iniciar aqui a apresentação fazendo demonstrando um resumido da execução orçamentária, onde nesse primeiro quadro a gente consegue observar a receita, né? A gente colocou o detalhamento do grupo de receita, das receitas correntes. Nós temos no grupo de receitas correntes as receitas tributárias, impostos, taxas, contribuições, receitas patrimoniais de serviços e as transferências correntes, que têm origem no Estado e na União. Então, nós temos três colunas, além ao lado ao título, que é a receita prevista quando da elaboração do orçamento, a segunda coluna, que é o que foi realizado no período de janeiro a agosto, e a terceira, em relação ao previsto, que está a realizar. O que a gente pode observar é que o grande fluxo de arrecadação ela está diretamente relacionado às nossas receitas correntes. A receita de capital ela é praticamente irrisória em relação ao que a realização dela em relação à previsão. E dentro dessas receitas de maior impacto, que são as correntes, o maior, a gente pode destacar como o maior fluxo de captação de recursos é decorrente da cota do ICMS, e que nesses últimos dois meses teve um incremento considerável, né, que impactou bem na nossa receita. O CEFEM também teve um incremento na receita dele, e totalizando aí no período de janeiro a agosto, nós tivemos uma arrecadação contabilizada de 106 milhões. Nessa segunda parte da execução orçamentária, a gente passa a detalhar as despesas, dentro da mesma lógica, mesmo período, de janeiro a agosto, tem a coluna da fixada, o realizado e a realizar. Os grupos de despesas que são destacados aqui é pessoal, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. E também nas despesas de capital nós temos investimento. Aí que vocês podem observar no quadro como que está composto e detalhado o gasto da prefeitura que realizou de janeiro a agosto. sendo que o maior dele está impactando referente à folha de pagamento, está próximo ali de 47 milhões. E segundo grupo, são outras despesas correntes, 37 milhões. É, em relação à receita corrente líquida, está em torno de 44%. Isso. Aí aqui a gente procurou mostrar aqui, esse quadro aqui é a receita corrente líquida. Período de maio a agosto. Está em valores aqui, está em milhares, tá, gente? Então ali a gente arrecadou no período de maio a agosto, no mês de maio 12.166, no mês de junho 12.326, em julho a receita aumentou, teve um aumento considerável, ela foi para 14.900.000, praticamente 15 milhões, e em agosto a receita corrente líquida 16.640.000. No período de maio a agosto, isso representou 56 milhões. E nos últimos 12 meses, 150 milhões. Isso. Isso. Isso.
É, só para justificar. Não, começou agora mesmo. O que cresceu muito, eu até pedi para o Edmundo fazer esse quadro mais aberto da receita, exatamente isso. Olha, vocês vê a coluna, tem um laser? Aqui não tem, né?
Tem um laser aí, ou... Secretário, tem problema de. Você prefere. Esses questionamentos ou no final?
Você que sabe, pode ser deixar para o final, fica mais fácil, né?
É? Então eu vou pedir para deixar para fazer os questionamentos no final, tá bom?
Ah, tá. Não, mas aí só para mostrar, a coisa que eu queria colocar é isso. Por que aumentou tanto a receita em julho e agosto? Em julho, primeiro que é o lançamento do IPTU. Então, de qualquer forma, a gente já tem uma receita de 1 milhão e 200 a mais por conta da primeira parcela do IPTU. Além disso, a CEFEM, que é o royalty da mineração, ela deu um salto também, está aqui, a transferência CEFEM. Ela pulou de 692 para 1,372. E depois, em agosto, para 1,754. Então, você aumentou. Esse valor, desde que eu sou secretário, foi o mais alto. Eu nunca vi um valor de CEFEM em Ouro Preto desse valor. Não, então, a explicação... Aí, outra coisa que é o ICMS. Estava 6,700, 7,400, 7,400, em agosto, 10,800. Deu um salto. A explicação, a leitura que a gente faz, e conversando com o Estado e com a MIG... é que realmente a mineração ela aumentou demais, a mineração em Ouro Preto e em Minas Gerais. Além disso, não só a mineração, mas também o movimento econômico em Minas aumentou muito. O ICMS é o reflexo da arrecadação em Minas como um todo. Ouro Preto tem um percentual. Então, aí vem indústria automobilística, aço e tal... Então, mas principalmente a mineração. A gente tem até intensificado muita fiscalização nas mineradoras, Vale, Samarco, Gerdau, CSN, que tem aqui em Ouro Preto, porque aumentou muito realmente aumentou a atividade e o valor da tonelada também, ele quase que dobrou no mercado externo e por incrível que pareça, as mineradoras, elas repassaram esse aumento para a prefeitura, não sei por quê. Não fizeram isso na outra vez. Mas agora, por exemplo, essa dobra que teve na CEFEM praticamente é um pouco de aumento da mineração, mas não tão acentuado, mas aumento no valor da tonelada. Aumentou muito o valor da tonelada. E continua aumentando. E a produção também. Agora, isso aqui é uma tendência, não sei, é até perigoso a gente falar, mas a gente também não vê uma situação de queda, não. A gente acredita que daqui para frente vai oscilar por mais ou menos isso aqui, 15, 16, até o final do ano seria, inclusive, o que me fez até errar a minha expectativa de receita com a secretária de planejamento, que eu coloquei uma previsão mais conservadora de 12 milhões por mês, e aí eu, vamos dizer assim, falhei nisso aqui porque eu não contei com essa retomada do crescimento tão forte da mineração. As outras receitas também não... não abriu aqui também, mas uma receita que aumentou muito foi o ISS, fruto da nossa modificação da legislação e a intensificação da fiscalização. Os fiscais têm ido quase que diariamente nas mineradoras, atuado com foco nas mineradoras, evitando a sonegação, né? Porque a maioria das empresas é de fora de Ouro Preto. Então, se não ficar em cima, eles não recolhem como deveriam. Então, também isso aumentou muito. ISS. Ele passou de uma média de 800 em setembro, eu vou só aumentar um em agosto ele chegou a 1 milhão e 500. Então ele quase que dobrou também, fruto dessa mudança da legislação, mas também do aumento da mineração, porque quando aumenta a mineração, obviamente tudo que está em volta dela, prestador de serviço, também aumenta. Em síntese, não teria outra coisa que mudou, não. Vocês podem ver que o que é do governo federal, que é o FPM, mais ou menos ele está oscilando aqui, né? 1 milhão e 800, em agosto 1 milhão e 500, que isso aqui é o imposto de renda e IPI, que o governo federal destina para os municípios. Não teve aumento inconsiderável. O que realmente aumentou muito foi a arrecadação do Estado de Minas Gerais de ICMS, que é um valor também que eu nunca vi. Isso aqui, na verdade, era toda a nossa arrecadação, ou até mais superior à nossa arrecadação no ano passado, por exemplo. Tinha mês que a gente arrecadou 9 milhões, então só de ICMS em agosto veio 10.800. Então, também é uma situação atípica. E a CEFEM. O resto se manteve normal. Edmundo. O IPTU, eu só atribuí aqui em julho o aumento aqui em relação a junho, a diferença, é porque aqui tem 1 milhão e 200 da primeira parcela do IPTU, ou cota única, que foi apurado aqui no mês de julho. Nos outros meses cai, porque é só as parcelas, né? A maioria de quem paga, paga à vista mesmo. E poucas pessoas parcelam, né? Assim, é um número menor. Então, aqui em julho, tem 1 milhão e 200 de IPTU que não tinha nos meses anteriores. Em agosto, mas em agosto, o que mostrou-se responsável por o aumento foi isso aqui, ó, ICMS e a CEFEM.
E esses convênios estão muito baixos também, né?
O repasse...
Chegou 12 mesmo, chegou a 1 milhão de reais.
Esses convênios, que são convênios da saúde, né, educação, são valores baixos para custear os programas da prefeitura, né? SAMU, esses programas, o repasse é baixo, ele não é uniforme. Cada mês vem de um jeito, né? E a gente tem que acabar cobrindo isso aí de outras formas. A TBO, ela faz parte da prestação de contas do SEMAI. Eu não posso prestar aqui do SEMAI, já que é outra pessoa jurídica. Então, a gente não tem os dados do SEMAI aqui, mesmo porque a gente não tem a contabilidade do SEMAI.
Mas estão ali dentro do tributário?
Não, está fora. É uma
tá
receita...
Fora?
Está aqui dentro?
Oi, tem de tal. Aí?
Serviços? Então, praticamente, isso aqui é a receita do TBO. Isso aí é a
receita do TBO. Mas pode ter mais coisa aí. Não, a receita de serviço do município é só o SEMAI. Tem outro. 96, 85.
Passar para o próximo quadro aqui. Então, aqui a gente falou da receita corrente líquida. E Esse aqui, esse quadro, esse gráfico, a gente só procurou dar uma ilustrada em relação ao aquele quadro anterior, onde a gente vê essa coluna mais destacada, e é justamente o ICMS. Ela se destaca bastante em relação às demais receitas do município. Depois a gente tem uma transferência do Fundeb, o FPM, as receitas tributárias que se igualam. Em relação ao Fundeb, a gente tem uma... Em termos de valores, a gente arrecadou no Fundeb nos últimos 12 meses 15 milhões e pouco, e contribuiu com 21. A gente teve uma perda próxima de 5 a 6 milhões com o Fundeb. Aqui a gente entra no quadro de despesas com pessoal, também no último quadrimestre, né, de maio a agosto. A coluna demonstra a despesa total com pessoal. A gente observa que, como a referência do índice em relação à receita corrente líquida, como teve um maior incremento de arrecadação em julho e agosto, os índices foram decaindo. E de forma que o apurado nos últimos 12 meses, que estava, se não me engano, próximo de 48, ele passou para 44.
Vai ser disponibilizado.
Deixa eu te passar para frente aqui. Aqui um outro comparativo também em relação à despesa total com o pessoal. Só que aqui a gente compara o período setembro de 2009 a agosto de 2010 ao mesmo período em relação ao ano anterior. Setembro de 2008 a agosto de 2009, a gente observa ali o incremento na receita corrente líquida, que no período anterior foi de 134, que no atual, né, 150 milhões. Isso representou um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. O nosso índice de pessoal está retratando aqui, nesse ano, 44%, no ano passado ele estava em torno de 42%. A dívida consolidada, a gente compara a dívida consolidada no fechamento do segundo quadrimestre com o fechamento do ano anterior. Nesse período, a gente amortizou lá 1 milhão e 700 da dívida consolidada, e aí detalhamos como que essa dívida é composta. E parcelamento do INSS e outras dívidas, que é com o BDMG, que basicamente está sendo utilizado na área de saneamento. O que a gente pode acrescentar em relação à dívida consolidada é que ela é muito baixa em relação à capacidade de arrecadação do município. Tem uma situação favorável. Aqui é o resultado primário. A gente compara o resultado primário, é o total da receita arrecadada menos as despesas financeiras e as receitas financeiras. A gente apura um resultado líquido, que são as receitas fiscais, e compara com as despesas fiscais, que são todo o bloco de despesa realizado pelo município, subtraindo os gastos com juros. Então, a gente teve no período 56 milhões de receita fiscal, e comparando com a despesa fiscal, a gente teve um superávit nesse resultado primário, no período, de 6 milhões e 700. E no ano acumulado, de janeiro a agosto, 17 milhões. Aqui a gente passa a detalhar a partir de agora aquilo que foi solicitado na última audiência pública, que a gente separou despesa por despesa, a gente agrupou todos os empenhos, né, que foram realizados no período por determinado. A gente chamou isso de centro de custo. Então, a gente tem lá detalhado aluguéis no período de 430 mil, amortização e juros, 1.863.000, auxílio alimentação, 3.400.000, auxílios assistenciais, moradia, funeral e outros.
Só para fazer um esclarecimento, que aqui está dos dois quadrimestres, então está aqui de janeiro a agosto. Né? A gente pegou tudo, porque como na reunião anterior não teve, a gente então colocou o das duas e fiz uma média mensal, não quer dizer que todo mês vai gastar, mas fiz uma média, porque tem gastos que a maioria deles são mensais. Né? Caixa escolar, isso aqui é terceirização de limpeza e vigilância, terceirização de mão de obra dentro da prefeitura. Né?
Toda, né?
Toda, tudo, a prefeitura inteira. É vigilância e limpeza. E toda a secretaria, todas as secretarias.
Isso é de 8 meses?
8 meses. Quase 2 milhões em 8 meses, dando mais ou menos 250 mil por mês. Aí você tem serviço de consultoria, que dá aí mais ou menos 75 mil por mês. Diárias de viagem, dando uma média de 8 mil por mês. Divulgação dos atos do governo, isso aqui são aquelas publicações oficiais, né, no diário oficial, que tem que ser feitas por causa de licitações e tudo mais. Você tem energia elétrica, que está aqui misturado a energia da prefeitura mais a energia
do SEMAI
também? Não, a despesa do SEMAI não está aqui, não. Só entrou na receita daquela, da TBO. Aqui está fora do SEMAI e aqui está a conta de luz da prefeitura e dos postes de energia, que é custeado com aquela contribuição para o custeio da iluminação pública. Estagiários, nós gastamos 27 mil por mês. Festividades, aqui vão estar o carnaval, só o carnaval já é quase 1 milhão, por isso que o valor parece estar um pouco alto, mas tem essa explicação. Quase 1 milhão, você tem todas as festas dos distritos, com som, palco, iluminação, banda, você tem aniversário da cidade, festival de jazz, festival de cinema, está tudo aqui, 1.646.000 até agora, uma média de 205 mil por mês. Manutenção da frota de veículos da prefeitura, 521 mil, aí tem o quê? Combustível, peças, manutenção, essas coisas. Manutenção de logradouros, que seria obras de reforma, drenagem e manutenção. Limpeza pública, você tem aqui 2.100, uma média de 269, que você separou, né, coleta de lixo aqui da limpeza. Né? Aqui entra varrição. Não passa no próximo, tem isso aí. Bom, aí você tem material médico hospitalar, odontológico, para UPA, posto de saúde, CEL, dando mais ou menos 40 mil por mês. Medicamentos, né, farmácia popular e também posto de saúde, uns 50 mil por mês. Obras e instalações, dando mais ou uns 2 milhões. Essas obras são de próprios, isso aqui? Ou somado? Obras de próprios ou obras públicas, né? Então estão todos os dois aqui. Pessoal em cargos está dando até agora no ano 40 milhões, uma média de 5 milhões e 100. Vamos colocar 5 e 100 por mês, seria só gasto com o pessoal. Projeto Sorria, 55 por mês. Publicidade das ações governamentais, aqui já entra mais matérias publicadas em jornais, a publicidade do governo em si, não oficial, em diário oficial, rádio, televisão e tal, está dando aí 150 mil por mês, 1.200.000 no ano até agora. Santa Casa, 224,25 ao mês. Que isso aqui o secretário de saúde já deve ter explicado para vocês, a gente paga praticamente a defasagem da tabela do SUS. O SUS repassa para a Santa Casa e nós pagamos a diferença da tabela da defasagem para possibilitar a Santa Casa funcionar. Telefonia está dando 61 por mês, aqui tanto telefonia fixa e móvel, né, somado. Você tem aqui o transporte administrativo, que está dando 191 por mês, que é aquele, são os veículos, né, que servem as secretarias e tudo mais. E aqui tem o transporte escolar separado, que está dando mais 200, vamos colocar 237,38 mil por mês. Isso aqui. É, que você tem aqui um transporte mais pesado de caminhões, que também seria um transporte, não seria administrativo, né, que são veículos leves. Aqui são para manutenção de serviços, caminhões, caminhão-pipa e tudo mais. É, e transporte da saúde, que é aquele transporte para levar doentes dentro do pacto que tem da saúde, né? Algumas coisas são feitas, por exemplo, só em Mariana, por causa da região, outras só em Itabirito e outras em Belo Horizonte, porque não justifica ter em Ouro Preto um serviço muito específico, né? Então, esse transporte é uma coisa que existe lá na saúde. E o Vale Transporte, que é dado aos servidores municipais, 45 mil por mês. E a gente colocou aqui demais gastos, que aí tem uma série de outros gastos pequenininhos. A gente trouxe aqui também a planilha com eles, que se alguém quiser, também podemos disponibilizar.
Ô, Amã, isso aí é só despesas pagas, né?
É, isso é o pago.
Porque só o transporte escolar, a licitação ficou em 3 milhões e meio.
Isso aqui é o que foi pago
em 8 meses. E
recentemente,
no mês de agosto, teve outra licitação de transporte escolar.
Isso.
Então, ele deve ultrapassar 5 milhões e meio por ano.
É, aqui é o pago, pode ser que o pago não esteja em dia, por exemplo. Pode ser que não pagou referente ao mês de agosto ainda, entendeu?
Sim.
Mas isso aqui é o que foi pago dentro do exercício 2010, tudo isso aqui. Bom, aí o que a gente trouxe foi isso, tem uma planilha mais detalhada com esses outros que a gente colocou, se quiser também a gente disponibiliza para a Câmara, quem quiser a gente pode enviar por e-mail também, e juntamente com essa apresentação. E a gente fica aberto também se alguém quiser mais algum detalhe. Eu pensei em detalhar ainda mais as despesas, mas eu achei que poderia também às vezes entrar no mérito de uma secretaria que eu talvez não consegui explicar aquele gasto. Né, mas está aqui aberto o custeio, que não estava na outra reunião. E quem quiser mais detalhado, a gente tem essa planilha, podemos abrir ela aqui também para perguntas. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, a gente fica à disposição.
Está aberto para perguntas? Só um minuto, Cruzu. Passa o microfone que está sendo gravado, que senão perde.
Só confirmar se você vai disponibilizar, secretário, essa exposição aí. E como é que a gente faz para ter acesso?
Aí eu colocaria para o que a Câmara acha. Eu poderia disponibilizar no site da Prefeitura, na parte da Secretaria da Fazenda. Isso eu posso fazer amanhã. Ou eu poderia encaminhar por e-mail para quem quiser.
Disponibilizar também no site da Câmara.
É?
Você se compromete?
Da Câmara também. Eu posso encaminhar para a Câmara e posso me comprometer
pode
também
deixar aí hoje mesmo.
Deixar também no site da Prefeitura, que seria lá, né, dentro de prestações de contas, a gente coloca audiência na Câmara, do quadrimestre. A gente colocaria um link lá, também é possível.
Tá. É possível, por exemplo, se eu te pedir aqui por e-mail, tem dificuldade?
Então, eu te encaminho, só você me passar o e-mail. Eu tenho seu e-mail.
Tá. Eu acho que isso aí, assim, eu não vou nem perguntar. Primeiro que eu cheguei atrasado, pedi desculpas. E segundo que a gente já vem acompanhando essas prestações de contas, acho que já dá para a gente entender razoavelmente o que vocês vêm apresentando aqui. E quero parabenizar aí pelo detalhamento, né, dessa prestação de contas dessa vez. Retomou, salvo engano, mais ou menos o que vocês faziam antes, né? Esses gastos.
Isso.
Aí no final aí com. Por exemplo, aí só uma dúvida. Vocês, sobre limpeza, aí vocês falaram de 200 e poucos mil com limpeza, Mas aí não estaria a KTM, não é isso? Não estaria coleta de lixo? Aonde está a coleta?
Não, aqui vai estar a coleta de lixo, sim. O problema é o seguinte, que o contrato da KTM ele é muito grande, então ele abarca limpeza, ele abarca jardinagem, ele abarca coleta de lixo. Então, basicamente, estaria limpeza, você teria que coleta de lixo e é o pesado, né, da KTM, e você teria também, talvez aqui em outros, passo próximo aí. É, acho que vai estar no outros, teria, por exemplo, jardim e tal. A nota da KTM por mês é mais ou menos 430 mil,
mantém.
Mais ou menos. Mantém, tem se mantido. E o contrato parece que encerra no que vem, vai ter uma nova licitação.
Ano que vem foi prorrogado. Só para o presidente, só para acabar de entender. Foi prorrogado?
Não, é porque
uma prorrogação prevista, né?
No máximo 60 meses, né? Na licitação falava que poderia ser prorrogado de 12 em 12. Então ele foi prorrogado até o máximo que poderia e já está planejado para o ano que vem uma nova licitação. E o prefeito tem até indicado que ele gostaria de não fazer uma licitação só com tantos serviços, né, que pudesse abrir, mas eu acho que isso aí é melhor o secretário de obras.
Mas está previsto para o ano que vem a licitação.
Tá. Tem que ser feito.
Quando termina o contrato?
Ah, isso é meados do ano, março. Março.
Março termina o contrato.
Então, antes de março, tem que ter a nova licitação.
E a empresa continua recebendo esse valor, 400 e...
430, 450, por volta disso.
Beleza.
Aí, eu não sei também, sobre pessoal, alguma coisa? Que é uma coisa que gera também dúvida, é só, acho que o Edmundo falou, mas só deixar claro que o percentual aqui só caiu porque a receita aumentou. Não quer dizer que o gasto com o pessoal diminuiu. Pelo contrário, ele aumentou aqui. Ó. Passou de 5.658 para 5.700. Né? Então, assim, mais ou menos mantém estável, né, se for ver. Mas a receita, como aumentou muito, pressionou o índice para baixo. Né? O que permite, talvez, eu não gosto nem de falar isso, mas talvez permita que no final do ano a gente tenha um índice até menor, porque se a receita continuar nesse nível, não há previsão para aumento de pessoal, porque já houve a data base, então talvez diminuir isso aqui poderia abrir espaço ano que vem para uma discussão com o sindicato melhor.
Mas, Amã, a gente viu que a média realmente... Você falou até que conservadora, a média de 12 milhões. Essa tendência é de continuar essa arrecadação entre a casa dos 15 e 16, até quando?
Não, é uma coisa até que eu tenho discutido com a
Miriam. Uma perspectiva.
Até dezembro, com certeza. Aí o que acontece no ano que vem? Você viu que a nossa maior receita, a gente volta lá, vamos voltar nas receitas aqui. A nossa maior... A nossa maior receita
ICMS.
É o ICMS de longe, né? Uhum. Só que acontece ano que vem. Ano que vem tem dois fatores que vão nos prejudicar nessa receita. Tem o ICMS solidário, que é uma lei que o Aécio fez para...
Divide para todos os municípios.
Não, tirar dos ricos e passar para os... Nem dos ricos, né? Até Belo Horizonte vai ganhar mais, por incrível que pareça. Com essa lei, ele vai ganhar mais do que ganhava antes.
E nós vamos perder o quê?
Nós vamos perder 5%, já está certo. 5% disso aqui já perdemos. Então, se o nosso índice...
Então, aí dá 4 milhões.
Não, aí nós vamos perder em porcentagem do índice. O nosso índice hoje é 1,20. Ah, tá. Então, nós vamos perder 5% de 1,20, que vai
15,
dar aí
então.
uns 6. Então, cai aí para 1,14. E tem uma outra questão também, que o ICMS ele leva em consideração... O índice dos dois anos anteriores joga para o ano seguinte. Então, esse ano vai pegar a média dos índices de 2009 e 2008. Só que 2009 foi terrível. A arrecadação de ICMS foi péssima. Aqui a gente está falando em 10 milhões, 7 aqui esse ano. Ano passado,
compensação, você
está falando em 3.
Compensação 2012 dá uma subida. Porque é de 2009 e 2010.
Mas, mesmo assim, eu ainda vou estar contando 2009 empurrando para baixo. Então, eu vou ter uma queda. Então, eu tenho calculado que o nosso índice de ICMS vai passar de 1,20 para 1,5, mais ou menos.
1,05.
Então, 1,05. Então, se mantiver a arrecadação boa do Estado, talvez a gente arrecade o mesmo que arrecadou esse ano. Então, a gente tem pensado nisso. Não ter aumento de ICMS, ou um aumento pequeno. A Miriam, na lei orçamentária, ela está projetando um aumento. Mas aí é aquela questão. Nós estamos fazendo conjecturas, porque depende do índice que a gente não tem ainda, e depende também de continuar esse desenvolvimento acelerado da mineração e tal, e da siderurgia, que a gente acha que vai continuar, mas é uma coisa de previsão mesmo. É uma previsão por alto. Então, nós temos esse risco ano que vem. Isso que eu já falei com a secretária, que apresenta um risco para a gente. Se cai o ICMS, qualquer coisinha que cai dele, impacta muito na nossa receita, porque ele representa por 50%, esse ano talvez mais, porque como a arrecadação subir, vai representar uns 55%, 60%. Então, é um risco para
a
gente.
E a tendência do CEFEM também é continuar nessa margem, né?
A CEFEM também estabilizar aí nos 1.300.000 por mês, 1.400.000 e tal. Agora, uma coisa boa também que tem acontecido, apesar de ser um tema muito complicado sempre de falar, que são as receitas tributárias próprias. Elas têm...
ajudado bem.
Elas têm tido uma melhora, principalmente por causa do ISS. A gente tem feito, como eu disse, uma fiscalização muito pesada e modernizado a fiscalização. Hoje, para vocês terem uma ideia, o ISS como é que funciona? É um imposto por declaração. Você declara para a prefeitura quanto que você prestou de serviço no mês, a gente manda uma guia e a pessoa paga no banco. Essa declaração é feita tudo manual, as pessoas entregavam lá e tal. Hoje já é feito na internet. E ano que vem a própria escrituração vai ser feita na internet, o que vai melhorar mais ainda. E para o final do ano que vem está prevista a nota fiscal eletrônica, que já tem no Estado e já tem em prefeituras mais organizadas, capitais. A gente vai trazer para Ouro Preto também, vai aumentar também a arrecadação. O IPTU, o que a gente fez, na verdade, foi dar uma saneada no IPTU. A gente trouxe uma justiça fiscal, mas não aumentamos a arrecadação. Ela vai ficar mais ou menos o que era antes, só que trouxe uma justiça, né? Quem tem imóvel mais barato paga menos, e quem tem imóvel mais caro paga mais. Mas não houve aumento significativo, não houve aumento de receita.
Pega o microfone, Beto.
Ô, Doutran, está discriminado em algum lugar? Vocês têm...
Vai estar em taxas, né? Junto com a arrecadação tributária, né? É no anterior. Mais um. Vai estar entre... Não é isso não. Vai estar em taxas aqui. Nossa, bem que não. Ele não está discriminado aqui, não. Não estaria discriminado, não. Mas a gente... É uma informação também fácil de disponibilizar.
É fácil?
Não, que basicamente seria as multas de trânsito e o rotativo, né? Que é o rotativo. Que a gente tem observado até um movimento interessante, que as multas estão caindo e o rotativo melhorando. Que é, né? Porque no primeiro momento você tem uma fase de adaptação, né? Então, às vezes, acontece muitas multas. Agora está caindo bem as multas e o rotativo tem aumentado a receita.
Uma ordem de grandeza do valor, só para a gente ter uma ideia de quanto você arrecada por mês, mais ou menos, com rotativo?
Por mês?
Uma ordem de grandeza. 80 mil com
80 rotativo. Mil, mais ou menos, de rotativo e 200 de multa.
200 mil...
Mas isso é lembrar de cabeça complicado.
A última vez, que o Carlos Mendes veio aqui para discutirmos um projeto de lei aqui, chegou na casa, era por volta disso mesmo, 260 mil entre multas e rotativo. Porque me parece que fez em agosto um ano rotativo, né? Aí ele falou, é mais ou menos 260 mil. Chegou um relatório outro dia, né, Bete? Mas não tem valores, não, né?
Eu posso mandar por e-mails para você. Eu puxo lá.
Mas até hoje seria mais ou menos 200 mil com rotativo e 80 mil de multa.
Não, o contrário.
Contrário. É.
E que o próprio Carlos nos diz que a tendência atual está sendo de inversão disso aí. Diminuírem-se as multas e aumentar o rotativo. É, a TBO, pelo que eu tenho acompanhado com o SEMAI, ele está dando 80, 90 mil por mês, essa média. É nessa ordem de grandeza. Vamos colocar numa média aí de 90, 100 mil por mês. Tem dado isso. E é uma receita que é toda captada pelo SEMAI, não passa pela prefeitura. É um órgão de arrecadação do SEMAI, eles têm um contrato próprio, tudo próprio para arrecadar isso.
Inicialmente você falou que ela é uma coisa própria ela do SEMAI, mas depois você conferiu, está aí.
Ela está aqui porque, apesar de ser tudo prefeitura, é uma pessoa jurídica diferente. Então, por exemplo, eu não iria prestar contas aqui da despesa do SEMAI, mesmo porque a gente não tem a contabilidade do SEMAI aberta para a gente. Eles nos mandam só um resumo para a gente prestar contas para o Tribunal de Contas, né, para compor a nossa contabilidade, mas a gente não teria detalhes, ela vem muito fechada para a gente também. Mas, como eu digo assim, a gente poderia também disponibilizar essa a arrecadação da TBO.
Mas não é isso que vocês estão falando, 96,
85, 116? Estou dizendo, pode ser que esteja outra coisa também, não? Alguma taxa de serviço.
Aí, ó.
Eu acho que não era bom conferir, não, Edmundo. E quando eu estava acompanhando com o SEMAI, estava em 80 mil por mês. Não subiu bem.
Por exemplo, uma ligação de água, uma ligação de esgoto, está tudo aí? Ah, tá. Então é TBO e mais esse serviço.
É o serviço que o SEMAI.
Todo o serviço que o SEMAI tem. Tá. Continua aberto, gente.
Qual é a educação para gastar no ponto?
Quanto está gastando com a educação? O de 30%. O ano passado fechou em 30,44%.
É mais ou menos. Eu estava olhando esses dados com a Miriam outro dia, está mais ou menos 30% a educação e a saúde está por volta de 24%, 25%.
Saúde no ano passado fechou acho que em 21%. Né,
mas esse ano deu uma subida por causa do reajuste do salário, que aí nos médicos impacta muito, porque a remuneração é maior.
Então,
e por volta de 24 com saúde.
É.
Nossa.
Mesmo com esse aumento da arrecadação aí, vocês acham que mantém? Está mantendo esse poderia falar 30% e 24% ao longo deste ano?
Não, acho que se a receita tiver essa tendência de aumento, a tendência do índice é ele... Né, porque o impacto muito pesado é em cima da folha. Como a folha vai ser um gasto praticamente linear, a tendência é o índice cair um pouco. Né?
Pois é, mas, tá ali, mas esses 30% com educação aí, vocês estão dizendo ao mês ou
com média, né? Uma média.
Teria sido gasto do início do ano até agora, 30% com educação.
É, aproximadamente.
É, daí, gira em torno de 30%.
E com saúde?
Agora, dá esse problema mesmo. Eu já passei por isso. Quando a receita aumenta muito, você tem que acabar esse superávit que tem, você tem que distribuir para a saúde e educação, senão você corre o risco de achatar muito o índice. E, por exemplo, se tem que ver o que vai ser feito com esse superávit.
Educação, mínimo 25%, né?
É, educação 25%, saúde
15%. É.
Mas como a gente está com folga, né? Então, acho que mesmo com essa a tendência é diminuir o índice com o aumento, mas não vai bater no mínimo, não.
É muita sobra.
Mas 90, 85% a 90% é com folha, né?
É, tanto na educação é basicamente folha e transporte folha. Escolar.
Transporte.
E a saúde é a mesma coisa. Transporte da saúde e medicamentos, essas coisas, Santa Casa e folha. Esse é o grande peso da prefeitura hoje, se é que existe no custeio, como a gente mostrou, é a folha de pagamento. Né? Ela não é nada absurda. Eu considero o seguinte, que entre 40 e 45 é administrável. Você parar de 40, passar de 45, você fica sem dinheiro já. E próximo a 40, você fica com dinheiro bom para investir. Se tiver uma folha em 40%, é o ideal. Conseguir ter uma folha 40% é excelente. Sobra bastante dinheiro para investimento. Hoje está 44%. Não é nada absurdo, se nós não estamos beirando os 50%, que seria próximo do limite, mas também não está tão folgado, não.
Foi no mês de abril, maio?
44 nos últimos 12 meses.
É, o somatório dos últimos 12 meses.
Porque agosto foi 34, né? 34,28.
Mas é médio.
Tem certo aqui. 34,28.
É porque o número que a gente pega, pelo seguinte, como tem o 13º, o dezembro sempre joga para cima. Dezembro é 70%. Então, a gente sempre usa a metodologia de pegar os últimos 12 meses, que aí você vai ter o dezembro e você vai ter a sazonalidade da folha. Né? Agora, quanto mais para baixo for empurrando aqui agora, mais vai cair no índice também.
Tendência é cair. Porque a arrecadação está subindo.
A tendência é cair porque a folha, teoricamente, não mudaria nesse período e a tendência da receita é de manter alta. Então, a gente acredita que pode ser que feche em 42, 41.
A média.
É, nos últimos... fica num nível muito bom, assim, e comparado com outras cidades, fica num nível bastante razoável. A gente já teve em 49,5...
Não, já chegou. É.
Tá, e só deixar claro que a gente não, por isso que a gente não colocou a média do quadrimestre, que aí ele é um número falso, porque ele não pega o 13º. Então, geraria uma ideia errada nas pessoas de que não, o gasto pessoal está baixo. A gente sempre tem que considerar o dezembro, porque o dezembro é 70%, 80%.
Só uma informação aqui para acrescentar em relação à folha, gasto pessoal, que é o seguinte, o teto, o limite máximo que a gente pode chegar em relação à receita corrente líquida, que é onde se compara o índice em relação ao gasto pessoal, é o 54%. Então, você vê, nós estamos com 44%, Só que quando chega em 90%, que é 48,6%, o Tribunal de Contas já manda um alerta para o município. Então, assim, ó, cuidado aí com a sua folha, que o negócio não está indo bem, não. E quando chega em 95%, aí já tem algumas implicações também. Já torna fazer um alerta, já uma nova situação. E se você passar de 54%, aí o negócio complica, né? Já gera algumas penalidades.
Sim, para não. Se eu estiver errado, me corrija. O secretário Amanda estava dizendo do que é bom, tal, da análise dele e tal. Mas até 51% é possível gastar sem sanções.
Você gasta, mas aí você fica Sim. só por conta de pagar folha e.
Sim.
E pagar água, luz, e não faz
só
nada.
Só para a gente ter a informação correta, né? 44% está bem abaixo, né, dos 51%, que é o que poderia... Acho que é bom isso, né, se os funcionários estiverem, digamos, satisfeitos com a política salarial, é o ideal. Quanto menos gastar com o servidor, né, se houver satisfação da parte dos servidores, é tanto melhor, né, que sobra mais dinheiro para investir, claro.
Com certeza. A gente não pode só pensar só no salário e deixar de prestar outros serviços na área de saúde, educação, lazer, ou, né, transporte, o que quer que seja.
Mais alguma pergunta, gente? Pega um microfone, por favor, que está sendo gravado.
Boa noite. No caso, eu estou em dúvida. A sobra, por exemplo, de gestante, que cai para o INSS, como é que vocês fazeriam o cálculo dali?
O INSS, que ali o INSS já está ali, naqueles 44% ali.
Ah, então, vocês, no caso, vão já somando e vendo esses valores.
Ali já é pessoal, encargos, é tudo.
Legal é 54%. Mas pode gastar até 54%.
O teto é 54%. Só que quando você chega a 90%, o tribunal já te chama a atenção.
Sim. Mas se você gastar até 54%, você não vai ser penalizado por isso.
Não.
Não, no,
você vai ser alertado.
No 95% já começa a ter penalidade. Você não pode mais pagar hora extra, tem algumas coisas assim.
Algumas sanções.
Não
já
pode contratar.
Nos 95%.
Começa a ter sanções.
Não pode conceder aumento. Aí é umas coisas que vão. Uma coisa vai. Por isso que tem os limites definidos. Ó. A partir de determinados limites, aí você já vai tendo algum tipo de cuidado adicional para poder ir mantendo o índice dentro.
Agora, de qualquer forma, o que é bom, é só se a gente repensar isso, que esse ano a gente deu um aumento de 8,33% acima da inflação para o servidor, e mesmo assim estamos controlando o índice de forma a permitir investimentos da prefeitura. Então, é uma situação favorável assim, para a administração municipal hoje. Né?
A nossa situação hoje, assim, em relação ao que a gente tinha no começo do ano, a gente pode falar que é uma situação até de euforia, né? Que no começo do ano a gente estava preocupado com como que a gente ia chegar em dezembro. Acho que agora a gente chegou numa certa tranquilidade, está bem administrado para a gente levar até o final do ano.
Tem dois pontos. Nós acabamos de votar o estatuto. Estatuto não, o plano de carreira do magistério. E a partir de janeiro de 2011, iguala o P1 com o P2. Né?
Que
são R$30 a mais, mas dá um impacto. Né?
Gera impacto.
E também esse plano de cargos impacta também, porque já há uma comissão de avaliação, né?
Isso.
E provavelmente 30%, 40% já vai ter um aumento. De subida no plano, né?
Uhum.
Então, provavelmente, haverá esse impacto que eu...
Ano que vem já tem vários impactos já previstos para o ano que vem. Tem a licença maternidade de 6 meses.
6 meses tem isso também,
já começa a impactar em janeiro. Tem o plano de carreira da educação e o plano de carreira dos demais servidores da prefeitura, que também... Pelo acordo, parece que a secretária Miriam deve entregar aqui à Câmara ainda esse ano para ser votado para valer para o ano que vem. Então, vai ter um reenquadramento e tal, que possivelmente vai gerar um aumento. E tem também, ano que vem, a data base, né, que vai ter que ter um aumento também linear para os servidores. E tem, sempre tem também os acertos de categorias, né, na saúde, o nível superior, por exemplo, tem reclamado muito, eles têm lutado por uma melhora salarial. Enfim, aí tem uma série de reivindicações pontuais também.
Considerando as condições de hoje, sem prever, né, seria o que está acontecendo hoje. Qual que é a percentagem que está sobrando para investimento? A prefeitura está tendo essa sobra?
Então, hoje a gente estava na reunião justamente falando sobre, tocou nessa questão, né? No começo do ano, né, no primeiro quadrimestre, a gente praticamente entrou numa de só manter mesmo. Acho que os investimentos tendem a subir agora, né? A gente pode observar aí pela cidade que tem várias obras em andamento. E isso praticamente começou de junho para cá, julho, então...
Porque o que acontece é o seguinte, o que aconteceu? No começo, a gente tinha um outro cenário de receita. O cenário era mais ou menos 12 milhões de arrecadação mensal e que viriam 5.700 para a folha, praticamente metade, mais o custeio e apertaria muito o investimento. Como agora deu uma folgada, né, saiu de 12, passando para 15, aumentou a possibilidade ou de você aumentar custeio, aumentando o serviço para a população, é uma opção que a prefeitura teria, não é a que a atual administração deseja, em muitos casos, porque parece que o que tem sido mais solicitado são melhorias na infraestrutura urbana, água, esgoto. Então, essa melhora na receita vai ser direcionada para a melhoria da infraestrutura urbana, e que talvez vai começar a ter impacto na próxima prestação de contas, com certeza. Porque até então, eu estou dizendo que só o que eu paguei, né? É só o que eu gastei mesmo. Então, vamos dizer assim, hoje a gente tem um caixa, e que vai ser gasto aí no próximo quadrimestre, já vai estar refletido aqui uma margem de investimento maior, bem maior do que o que tem agora.
E o parte dos investimentos também estão sendo realizados pelo SEMAI, né? O SEMAI que, né, tem impactado, tem tido relevância nessa questão de investimentos, que são essas obras aí de, né, de rede de esgoto e tudo mais.
A última pergunta. Quanto que, nesse ano, já entrou de recurso de convênio de obra? Tem essa...
A receita de capital foi baixa. A receita de capital tem sido em torno de 2 milhões, a gente já recaptou esse ano. 2, 3 milhões.
Isso chama receita de capital.
O Cruz, igual, só para lembrar, a diferença é a seguinte, a gente tem bastante receita de capital, recurso, já depositado, que entraram em anos anteriores. Isso seria só o que entrou de novo esse ano, né?
3 milhões que a gente captou de receita de capital.
Isso é de quê? Assim, vocês podem falar grosso modo assim?
Receita de capital, como ela ocorre esporadicamente, ela já é um pouco mais difícil de falar quais são.
Tem a maioria emenda parlamentar. Tem uma emenda, por exemplo, para comprar, equipar os centros de cultura de Ouro Preto, que o Chiquinho agilizou. Então, são nesse sentido.
Tem algum
de calçar
valor
uma rua. O Padre João também arrumou algumas para melhoria de infraestrutura.
Valor que entrou?
Esse é o que entrou em caixa. Foi depositado pelo governo federal e do Estado.
Não necessariamente foi gasto ainda.
Foi gasto?
Não.
Não necessariamente foi gasto. Isso aqui entrou. O que foi gasto, deixa eu ver se a gente vê.
Tem... Aqueles 2 milhões da fábrica de tecido, você tem informação sobre ele, não?
Tá em aplicação. Se não tivesse
utilizado, a informação que eu tenho que está depositado.
Mas não está aí, não.
Ele não está porque ele fez parte da contabilidade quando ele entrou, né? Ele vai aparecer, claro, quando a gente for...
executar.
Quando for executar na despesa, eu vou considerar com esse recurso, né? Mas ele não é uma receita desse ano.
Aqueles 8 milhões e 100 lá da moradia também não está aí?
Ele não está porque ele também não foi. Ele foi depositado parte também, não foi depositado os 8 milhões todos. Mas mesmo assim também ele foi já contabilizado em outros anos. ele vai aparecer na despesa depois. A despesa de capital vai estar esse recurso.
É, quando ele for executado, pode ocorrer o inverso depois, né? Eu ter demonstrar a execução da despesa e não ter a receita em contrapartida para aquela despesa, que já entrou em anos anteriores ou em períodos anteriores.
Porque a previsão para esse ano era de mais ou menos 35 milhões.
Isso é uma técnica que algumas pessoas fazem, quem faz o orçamento, eu não sei se é bom ou ruim, enfim, mas ele traz uma vantagem. Se chegar o dinheiro, eu tenho orçamento. Porque se não chegar, aí tem que mandar uma lei, aí tem um processo burocrático, tem que abrir uma ficha para aquilo. Então, deixa aberto, que se conseguir captar, já está lá. Se não, depois cancela, né? Anula aquilo lá e vira o ano.
Não tem.
Orçamentário e captar 35 milhões. Foram captados 3 milhões.
4.
Eu não lembro. 3
milhões.
3 milhões.
3 ou 4?
3.
3.300.
E só frisando, que esse 37, né?
Tá.
35, é uma janela que deixa no orçamento, né? Não é, na verdade, assim, uma certeza, é uma janela para os secretários, né? Para
2.962. 2.962.
É uma janela que abre. Isso acontece todo ano, inclusive é um dos motivos que a gente nunca tem superávit de receita. Porque como joga essa... Isso em todos os anos para trás foi assim... Como a gente joga uma receita de capital muito alta, mesmo que eu aumentar minha receita própria, eu nunca vou conseguir atingir aqui o total do orçamento, porque aquilo lá infla demais, aumenta muito o orçamento.
Para falar do povo entender, como é que é certo esse capitou aí, como é que é isso? Porque é capital, né? É, receita de capital, assim que fala, né?
Isso.
Mas para o povo, para nós leigos entendermos...
A receita de capital seria receita para investimentos, ou seja, receita para construir um imóvel, construir uma quadra, uma escola,
que pode
um
vir
hospital.
Do governo, ou governo estadual ou federal.
Isso.
Pode também...
Pode vir da iniciativa privada também.
Qualquer
pode
outro,
vir de pessoa física também.
Qualquer outro que não a arrecadação municipal.
Desde que o recurso... seja captado para, vamos chamar assim, para construir, né, construir algum imóvel ou adquirir algum imóvel, ele vai entrar como uma receita de capital. O destino dele, seja empregar num bem, ele entra como uma receita de capital. Podemos encerrar?
Ok, gente. Podemos encerrar? Considerações finais aí?
Bom, eu agradeço a presença de todos e das perguntas também. Gostaríamos que tivesse mais pessoas presentes, né? E o interesse nosso é poder sempre estar melhorando. E acho que estamos abertos a sugestões, né? Dúvidas ou maiores esclarecimentos. Pode entrar em contato com a gente na Secretaria da Fazenda, a gente teria um prazer em responder.
Edmundo, e até verificar também se alguém tem alguma sugestão para prestação, que na última reunião foi detalhar mais o custeio da prefeitura. Não sei se ficou claro, se as pessoas querem que detalhe mais ainda, né, falar exatamente o que foi. Não sei se talvez fique muito extenso, mas para a gente achar um ponto ideal, que as pessoas têm informação, mas que também não fique uma coisa enfadonha, muito... grande, complexo, assim, né? A gente fez essa experiência. Se o pessoal achar que valeu, a gente repete na próxima, ou podemos melhorar também, abrir mais alguma coisa, né? Ficaria essa pergunta aí, até o Crovimara, se puder verificar com os vereadores, se eles lendo a prestação, se eles acharem que ainda precisa de mais alguma coisa, ou se algum popular, né, manifestar que precisaria saber mais alguma coisa, aí a gente pode também, para a próxima, preparar alguma coisa mais detalhada no ponto que não ficou claro. Certo, talvez uma coisa que o Curuzu perguntou, que eu acho que a gente podia colocar na próxima, que é o índice certinho da saúde e educação. Eu acho que isso aí por mês e o somatório do ano, né? Que isso aí acho que faltou. Sim. Sim. Não, e é bom, porque até para ver como, quanto está se gastando, né, nessas áreas, é muito importante.
Só um minuto, o microfone.
Há bem tempo que nós estamos esperando sobre o problema da água lá. Eu sei que você não tem, faz parte disso aí. É sobre o SEMAI. Na época que o Zé Antônio era o diretor, o presidente, né, mexia no SEMAI, ele passou para mim na reunião da associação que ia ter um investimento de 1 milhão e 900 mil. Em negócio da água aí, Santo Antônio do Salto, Lavras Nova e um outro distrito aí. Você sabe me informar sobre esse dinheiro, como vai ser investido, como vai ser, porque em época de chuva a água fica barrenta lá na nossa comunidade e a água passa no setor onde tem gado, esse negócio e tal, isso não é canalizado, a água chega na caixa para distribuir toda barrenta quando é época de chuva e não temos aquele acesso. Sendo que lá tem muita água limpa, boa para ser aproveitada. Esse investimento vai ser investido ou não em nossa comunidade?
Bom, o que eu posso dizer sobre isso foi que eu participei uma época que foi feito um projeto para Lavras Novas, Salto e Santa Rita, se não me engano, né? Para três distritos, de fazer todo o saneamento, refazer e melhorar todo o saneamento básico desses três distritos. E seria feito por um financiamento do governo federal, BNDES, ou BDMG, não tenho certeza, ou o BDMG pegaria o recurso do BNDES e faria gestão. O que aconteceu na época é que a prefeitura foi reprovada nesse financiamento porque ela não cobrava água. Sei lá, como é que você quer dinheiro se você não está cobrando lá? Quem não cobra, quem não faz sua parte também não vai ter do governo federal. Então, como a gente não cobrava naquela época, eles negaram esse recurso. Mas o que eu posso dizer é isso, que a prioridade do orçamento hoje é o SEMAI Água e Esgoto. Então, assim, eu sei que esses projetos existem, a gente poderia verificar com a Kenny, que é a superintendente, como é que está o cronograma para a execução dessa obra, porque, com certeza, vai ser priorizado no orçamento. Se não, ano que vem, ele vai ser priorizado. Mas eu não posso te assegurar que eu não tenho essas informações.
Eu vi pela rádio hoje, ou ontem, se não me engano, que em Lavras Novas já está sendo implantado esse projeto. A Kenny mesmo falou pela rádio e tudo. Eu queria saber quando a nossa comunidade, que é Santo Antônio do Salto, vai ser. E, nesse caso, você não tem como responder, né? Mas você podia olhar isso para mim.
O que eu posso dizer é isso, que é a prioridade do governo hoje é água e esgoto. Isso é claro, quem está vendo as obras aí está vendo, isso é a prioridade número um do governo hoje é água e esgoto. Agora, eu posso repassar isso para quem, essa sua pergunta, e que ela entre em contato na associação comunitária, isso, ou via federação, né, das associações, e estaria passando essa informação para você.
É porque eu sou muito cobrado nas reuniões sobre esse motivo. E eu não tenho como passar para a comunidade como está o cronograma, o que está acontecendo, se vai ser executado ou não, se já foi barrado ou não.
Eu te aconselho o seguinte, marca uma reunião com a Kenny, porque sempre o atendimento também às lideranças comunitárias é uma prioridade, que ela vai te atender, vai verificar como é que está isso dentro do cronograma, se já está no orçamento do ano que vem, que a proposta orçamentária já entrou para a Câmara. Então, você já tem como saber se está lá ou não está.
Tudo bem.
Ou se vai retomar aquele financiamento, que agora a gente já cobra, né? Então, talvez, a Prefeitura agora já possa contrair esse empréstimo.
Por favor. Muito obrigado, meu amor.
Nós queremos agradecer a presença do secretário, o Aman, e do superintendente Edmundo, a presença de todos vocês. E esperamos que a próxima, o AMA, possa ser realmente mais detalhado, inclusive com esse percentual, inclusive porque já vai ser dos quatro últimos meses, né?
Vai ter a posição do ano.
Exatamente, vai ter a posição do ano. Então, a gente agradece a vinda de vocês, a participação de todos,
E está encerrada essa segunda, a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2010. Muito obrigada e boa noite a todos.